falar um pouco sobre o que é esse CEAP, né? Os irmãos, eles estabeleceram o Bucafé na Irlanda, né? Foi uma coisa muito milagrosa, assim, do Senhor, como são todas as coisas, é como a coisa funciona na obra do Senhor em todos os lugares, mas na Europa isso é muito evidente, né? O Senhor prepara as coisas assim de uma maneira muito milagrosa, né? É tudo com base na oração dos irmãos, base na consagração. O Senhor abre as portas de uma maneira realmente incrível, né? E aí eles estabeleceram o Bucafé na Irlanda, precisavam de pessoas para servir ali, e a melhor maneira que o Senhor mostrou era através dos estudantes, porque a Irlanda é um país que recebe muitos estudantes do mundo inteiro para estudar inglês. Dentro da União Europeia é o país mais barato e mais viável para se fazer intercâmbio de estudo do inglês, né? E você consegue um visto de 1 ano, tem uns pré-requisitos, uns requisitos que você tem que atingir, e você, uma vez que está lá com uma escola já agendada para você fazer o curso de inglês, eles te fornecem um visto de até 1 ano, né? Agora mudou as regras, caiu para 8 meses, mas na minha época o visto era de 1 ano. E nesse 1 ano você tem 6 meses de estudo, em que você tem que tá estudando numa escola de inglês, e 6 meses livres, né, de férias. E aí que era a oportunidade, né, de ter os jovens lá servindo por meio período no Bucafé, durante o período de estudo do inglês, e servindo full time no período de férias, né? E quando eu ouvi, né, e aí falar um pouco com que o Senhor preparou essa oportunidade, né, que foi uma coisa realmente do Senhor, né? Quando eu pela primeira vez eu ouvi da oportunidade, estava numa conferência, acho que de jovens, e aí os irmãos falaram, comentaram brevemente sobre isso. Ainda não tinha nem a primeira turma lá. Eles comentaram sobre o CEAP, de estudar e servir, né? E eu sempre tive no meu coração essa questão de fazer o CEAP desde muito novo, né? Mesmo no Brasil, quando não existia nada disso ou pelo menos a gente não sabia nada disso de servir no exterior e tudo, tinha no coração de fazer CEAP, né? E todas as conferências eu ia, cheguei a participar de CEAP de férias, mas quando era para ir para o CEAP integral, por falta de maturidade, eu acredito, chegava sempre na hora final, eu acabava que não me decidia, né? E o tempo foi passando, eu entrei na faculdade, passei o período de faculdade inteiro, não fui para o CEAP, não fiz o CEAP, né? Mas enfim. E já era uma coisa que, quando terminei a faculdade, eu pensei, pô, meu tempo passou, né? Aí agora, daqui para frente, começar a trabalhar, vamos ver, né? Eu acho que não vou mais ter essa oportunidade de consagrar um tempo assim. Aí eu comecei a trabalhar logo depois da faculdade, numa empresa lá, na mesma empresa que meu pai trabalha, uma fábrica de fermento. E era um contrato temporário, né, de 1 ano para participar de um projeto temporário da empresa, né? E aí as coisas foram acontecendo. E eu tinha na minha cabeça aquela proposta do CEAP e tudo mais. E aí as coisas foram acontecendo lá. Foi uma experiência muito difícil, uma provação mesmo durante esse período de trabalho lá. Tive comunhão com os irmãos, estivemos em oração pela situação lá. E aí o que aconteceu? Eu fui, né, eu levantei umas economias durante esse período e não sabia para que que era, né? Sabia ali que eu estava, né, vou começar a economizar dinheiro e tal para investir em algo, mas não sabia para que que era, né? E aconteceu que a situação lá foi ficando insustentável e eles acabaram encerrando a minha passagem na empresa, se encerrou antes do previsto, né, no mês de setembro lá. Eu já saí da empresa, né? Aí recebi todos os meus direitos e tudo mais. Aí foi onde que essa questão de servir na Europa, financeiramente, foi viabilizada, né? E com todas as economias que eu pude fazer lá, e com mais essa questão de acerto e tudo, aí fui para mais uma conferência internacional que nem planejava ir, porque eu estava em período de trabalho, estava super corrido lá, feriado, a empresa não emenda, um ritmo bem pesado. Mas aí acabou que eu fui. Quando eu fui ver, eu estava na conferência, já tinha me desligado da empresa, estava tudo certo. E lá eles falaram novamente do CEAP, fizeram um chamamento bem forte para quem queria consagrar um tempo para a partir do próximo ano, de 2014, servir ao Senhor. E ali eu senti realmente que o Senhor estava movendo as coisas, né, para que desse certo. Eu vi o Senhor ali preparando tudo, né? E aí eu fui orando, coloquei diante do Senhor, tive novamente comunhão com os irmãos, porque era um investimento de tempo, né? Um tempo muito grande e tal, eu tinha acabado de me formar. E aí essa é uma coisa que eu quero colocar, que foi muito importante na minha experiência, a comunhão com os irmãos, né? E a oração, né? Eu fui diante do Senhor, falei, Senhor, mostra, né? Me dá segurança, me dá paz, né? Se for para... E aí eu fui tendo comunhão com meus pais, comunhão com os irmãos da igreja, e os irmãos foram confortando meu coração, né? Foram falando, não, consagra mesmo esse tempo, aproveita essa oportunidade, oraram por mim, me abençoaram, né? Tem um versículo de Provérbios que eu sempre gosto de... Sempre lembro dele. Na verdade, tem vários versículos no livro de Provérbios que falam algo assim, né? Quando não há conselho, fracassam os projetos, mas na multidão de conselheiros há bom êxito. Esse é um princípio bíblico que se aplica em todas as áreas da vida, né? E na nossa vida, eu vejo para a minha vida, isso é muito importante, né? Quando tem uma decisão importante a fazer, buscar ir diante do Senhor para ter essa paz e buscar comunhão com os irmãos, né? Para isso nós estamos na vida da igreja, né? Para os irmãos encorajarem uns aos outros, suprirem uns aos outros. Nós chegamos lá para servir e eu não sabia, não tinha ideia de como seria isso e tudo mais. Mas uma coisa os irmãos deixaram bem claro, né? Vocês vão para servir, vocês vão para o estudo de inglês, é uma ótima oportunidade para desenvolver a língua. E isso era uma coisa que eu tinha no meu coração, né? Eu falava, eu vou consagrar esse ano ao Senhor lá, eu quero desenvolver essa questão da língua inglesa, né? Voltar com o inglês bom, que eu consiga me comunicar bem, né? Para uma eventual entrevista, enfim. Só que aí os irmãos deixaram bem claro, a prioridade é servir. Suprir a necessidade da obra, comunhão, é um ambiente de CEAP, né? E então a nossa, quando, né, se alguém vai servir ao Senhor, vai fazer o CEAP, tem que saber que a prioridade é o serviço ao Senhor, né? Todas as coisas ali que o Senhor, o nosso propósito real ali, né, é servir ao Senhor. Estudar inglês era um detalhe, era apenas um detalhe, né? Então quando nós chegamos ali, com toda a rotina do Bucafé e tudo mais, no primeiro momento você fica meio... Começa a bater começou a bater assim, uma insegurança. Ah, será que eu vou ter tempo mesmo para estudar, né? O Bucafé lá em Dublin, né, que é a capital da Irlanda, a gente basicamente tem contato com brasileiros lá. Os nossos clientes são brasileiros, são pessoas que vão tentar a vida lá, né, ou vão fazer intercâmbio como a gente estava ali, para estudo de inglês. E eles vão para o Bucafé, enfim. Aí você fica pensando, eu não tenho contato com um falante do inglês no meu dia a dia tal, e tal. Mas aí, sempre no, né, colocando diante do Senhor, e aí foi que o Senhor foi respondendo. O Senhor ia respondendo as orações, irmão. Porque mesmo com toda a necessidade do Bucafé, a rotina que tinha ali, o Senhor moveu maneiras, né, para essa questão do inglês, né? Que eu, na minha experiência que eu tive ali, eu tinha que ajudar na parte administrativa do Bucafé. Nós estávamos todos ali, quase ninguém, praticamente ninguém tinha boa comunicação no inglês, né? E aí tinha alguns problemas para resolver do Bucafé do dia a dia, coisa de se comunicar com companhia de energia elétrica, de gás, imobiliária, e tinha tudo isso aí, tinha que entrar em contato, tinha que resolver, e aí acabou que foi sobrando essas coisas para eu fazer no começo, né? Aí eu ligava, falava com o call center, o cara indiano, com um sotaque terrível no começo, assim, eu ligava, falava uma palavra, e o cara começava a falar, eu não entendia nada do que ele estava falando, ficava travado, às vezes para resolver um problema simples, ficava uma hora falando com o call center, mas enfim, aí foi, dessa maneira eu fui desenvolvendo ali uma comunicação e tal, e aí começaram a surgir os contatos para vir para as reuniões os irlandeses e os europeus, né, os estrangeiros, porque lá tinha gente do mundo inteiro. Aí no contato com eles, na comunicação com eles, né, também tive a oportunidade ali de desenvolver a comunicação. Então eu vi que o Senhor, irmãos, o Senhor honra o nosso coração. Eu ganhei um amor muito grande ali, pelo Bucafé, pela equipe, pelos clientes, né, que estavam ali todo dia. E a questão do inglês, eu esqueci, assim, foi natural. Eu estudava na escola, aí eram 6 meses de estudo. Quando chegou quando eu terminei 5 meses, já não a aula já não fazia mais, na verdade, diferença nessa questão do inglês, porque o que eu desenvolvia era na comunicação, era no dia a dia, era no serviço do Bucafé, era no contato com os irmãos. Isso aí era muito mais efetivo do que a aula propriamente dita. Então aí eu falei com os irmãos para que eu não precisava mais fazer a aula e fiquei só servindo e tudo mais. Mas enfim, nessa experiência, irmãos, eu vi como que o Senhor responde às nossas orações, né? Eu sempre falo que antes dessa experiência eu não tinha um viver de oração profundo com o Senhor. Até hoje eu tenho dificuldade, mas as experiências que eu tive ali, irmãos, foram de muito grande ajuda. Né, de realmente ver as situações, né, e você está ali na linha de frente, ninguém sabe como vai resolver, né, e nós precisamos sentar. Por vezes nós fazíamos vigília de oração, fazíamos escala de oração 24 horas com rodízio por assuntos específicos, e o Senhor é fiel, irmãos, o Senhor responde às nossas orações. Teve uma ocasião em que quando eu estava com 2 meses de estudo nessa escola, então todos os jovens que vão ali servir vão para estudar inglês, vão com expectativa de aprender inglês como eu, todos. Mas o que aconteceu? Com 2 meses de estudo nessa escola, ela fechou. Fechou do nada, quebrou, mandou todo mundo embora e acabou. Foi um desespero total. E aí a gente não sabia nem situação de visto, porque o visto lá, ele condicionado a que você estude inglês. Se você não está estudando inglês, a gente não sabia qual que ia ser a situação. Então começamos a fazer orar ao Senhor, convocar reunião de oração. Chegamos a fazer convocar uma reunião de oração por essa questão com todos os alunos da escola na internet. E aí vieram pessoas, foi muito rico. Só que as pessoas que viram isso na internet, eles falavam: olha lá, estão orando pela escola do Amaral, que era o dono da escola, que fechou a escola e sumiu com o dinheiro de todo mundo. Aí eles começaram a divulgar na internet que a gente tinha ligação com o Amaral, que a gente estava orando pelo Amaral. Começaram a perseguir o Bucafé na internet, no Facebook, enfim. E era esse campo de batalha, irmãos. Mas a gente, na oração, na consagração, o Senhor ia prevalecendo, irmãos. O Senhor ia se mostrando de uma maneira milagrosa em todas as situações, né? E outra coisa que foi muito grandiosa foi a questão do movimento do Bucafé. Quando eu cheguei lá, não tinha movimento. A gente tinha lá o Bucafé, funcionava, servia almoço, cafeteria, mas não tinha movimento nenhum. Entravam 10 clientes por dia, era muito, assim. E aí, quando os irmãos, teve uma conferência na Romênia, muitos irmãos foram para essa conferência, e a gente sempre orando pelo movimento do Bucafé, falando: Senhor, traz as pessoas para esse lugar precisa de pessoas. Aí teve uma conferência na Romênia, foi mais da metade dos irmãos que serviam lá foram para a Romênia. Só ficamos eu e mais uma equipe reduzida, que era o mínimo para que o Bucafé pudesse funcionar naquele período. Aí, o que aconteceu foi que um cliente nosso, que tinha vindo lá umas 2 vezes, a gente não sabia quem ele era, eu lembrava dele e tal. Esse cliente tinha um grupo gigantesco no Facebook de brasileiros que vão lá fazer intercâmbio, porque realmente tem muito brasileiro, tem 30 mil brasileiros em torno, só naquela cidade de Dublin, né? Ele tinha esse grupo no Facebook, ele tem agência de intercâmbio, tem contato com muitas pessoas. O que ele fez? Ele fez uma propaganda, sem avisar ninguém, de graça nesse grupo do Bucafé, com um texto gigante falando que era, o atendimento era muito bom, que ele achava aquele lugar maravilhoso, que a comida era muito boa e tudo mais. E aí o que aconteceu? Quando entrou essa semana que os irmãos estavam na conferência, o movimento do Bucafé estourou. Vinham, sei lá, a gente não conseguia nem contar quantas pessoas vinham por dia. A gente ficava até às 5 da tarde servindo almoço. E a gente, assim, se regozijando mesmo diante do Senhor. E, ao mesmo tempo, exausto, né? Porque a gente não sabia nem como lidar com aquela... A gente não tinha nem a logística para lidar inicialmente com aquele movimento, né? Mas aí o Senhor foi movendo situações, foi abençoando, irmãos. E aí, hoje em dia, o Bucafé funciona... Inclusive, eu tenho até saudade de servir. Eu gostava muito de servir na cozinha, porque o Senhor foi... Todos nós, né, fomos trabalhando em equipe ali. Hoje em dia, a cozinha funciona de uma maneira muito eficiente, assim. É bonito de ver até, né? Eu gostava muito de servir ali. E é isso, irmãos. Foi uma experiência de muitas respostas de oração do Senhor. Eu acredito que é isso que eu tomo de mais forte durante a minha experiência lá. E outra coisa que também é importante são as amizades, né, que eu desenvolvi ali com o pessoal. É uma coisa muito, muito bonita, porque você está no dia a dia ali, você partilha todos os momentos, né, não só os bons. É muito verdade isso, né, que a amizade ela se mostra mais verdadeira, mais profunda nos momentos difíceis, né? E ali quando a gente está nos momentos difíceis, a gente sentava para orar junto, é onde que esse vínculo ia se aprofundando, né? E hoje eu tenho amizades lá que eu acredito que vou levar para a vida toda, né? Companheiros mesmo espirituais, né? E é isso, irmãos. Eu encorajo os irmãos a consagrarem um tempo ao Senhor, né? Os jovens principalmente, né? Tiverem essa oportunidade, seja onde for, né? É uma questão de orar ao Senhor e buscar a direção do Senhor, porque realmente o Senhor quer mudar a nossa vida, né? Eu vejo que o Senhor mudou a minha vida, né, nesse período, né? Hoje, o que eu levo para a minha vida é que onde eu estiver, eu quero servir ao Senhor, né? Quero estar junto com os irmãos. Acredito que hoje eu valorizo muito mais a comunhão com os irmãos e a vida da igreja, né, de uma forma geral. Onde nós estivermos, nós podemos servir, irmãos. Nós podemos estar junto com os irmãos no serviço ao Senhor. E o Senhor nos abençoa, irmãos. O Senhor honra o nosso coração. Aí, algumas fotos só lá. Essa aí é a equipe lá da cozinha. Uma foto do pessoal no serviço lá do dia a dia. Sim, estão todos irmãos aqui. Com exceção do cozinheiro. Essa é a Lauane, ela é de perto de Andeara, ela mora. Oi? Não, é Sebastianópolis do Sul. Aquele é o Gabriel, ele era o cozinheiro, o primeiro cozinheiro lá do Bucafé, inclusive, experiência, ele não era um irmão. Ele servia no restaurante que funcionava antes do Bucafé. Não sei se dá tempo de comentar alguma coisa. Aí, no serviço com os irmãos, no serviço, por exemplo, com o Gabriel, era uma coisa muito bonita de ver, assim, né? Então, ele trabalhava num restaurante que funcionava antes do Bucafé, que era do mesmo proprietário da escola que fechou. Do Amaral. O Amaral foi quem abriu as portas para a obra na Irlanda. E aí ele servia lá com a gente, e ele estava sempre falando para a gente assim, tem uma coisa diferente em vocês aqui, eu não sei o que, que é e tal. A gente sempre orava por ele ali, de manhã, né, porque a gente tem toda a comunhão do CEAP, a nossa rotina de oração, leitura da palavra. E a gente sempre orava por ele. Eu lembro quando a gente orava por ele, ele tirava o chapéu, assim, botava aqui no peito, abaixava a cabeça. Tinha, assim, um temor muito grande e desenvolveu, assim, um carinho muito grande por todos nós ali que servimos durante aquele período, né? E quando ele voltou para o Brasil, no caso dele, era assim. Ele já morava na Irlanda há dois ou três anos. É o limite que você pode ter visto de estudante. Visto de estudante vale por um ano, aí você pode renovar por mais dois períodos e tal. E a esposa dele falava para ele assim, por que você não procura um emprego que te forneça visto de trabalho, né, para você poder prolongar? Eles queriam prolongar o período deles lá, eles gostavam de viver lá e tudo. Mas aí, depois que ele trabalhou no Bocafé, ele falava para ela assim, não, eu só fico aqui se for para trabalhar no Bocafé. Eu não vou trabalhar em nenhum outro restaurante. Né? Tamanho a realmente o que ele viu ali, ele realmente viu algo de diferente. Né? Nós podemos cuidar dele ali e eu vejo que o Senhor fez algo na vida dele. Também o Bruno, esse aqui, ele estava na experiência nesse período aqui. Ele foi o segundo cozinheiro do Bocafé. Né? O Bruno, ele é de São Paulo. E ele também, ele era filho de pastor, estava na Irlanda, morando com a namorada dele, estava afastado do Senhor, né? E aí quando ele veio para servir no Bocafé, também no convívio com a gente do dia a dia, né? Bocafé lá é isso, irmãos, é no dia a dia, no contato um com o outro, nós orando uns pelos outros, né? Vivendo juntos ali, é onde que nós temos a oportunidade de expressar o Senhor, de cuidar das pessoas, né? E ele também voltou para o Senhor, o pai dele chegou a entrar em contato com os irmãos, agradecer os irmãos, porque realmente ele estava sendo abençoado e tudo. Depois ele voltou para o Brasil para resolver uns problemas pessoais que ele tinha aqui, com questão de filho e tudo, mas ele deu um testemunho também muito maravilhoso de como que a vida dele, né, foi abençoada por estar servindo ali com a gente. Inclusive hoje no Bocafé, tem os irmãos, todos os outros irmãos que estão aí, eles são irmãos, servem como voluntários, da mesma forma que eu. Essa aqui é a Camila de São Paulo, aquela do meio é a Letícia de Brasília. Todos esses são voluntários, se reúnem nas suas localidades e vão lá da mesma forma que eu fui. Mas hoje no Bocafé, em torno de, até quando eu saí de lá, em torno de 7 a 8 pessoas eram voluntários que a gente conheceu lá. Então as pessoas são cristãos, eles eram contatados de alguma forma, numa visita a uma igreja, ou ouviam falar do Bocafé, porque é muito boca a boca entre os brasileiros o Bocafé lá, eles ouviam falar do projeto, vinham ter comunhão conosco, e estavam dispostos a servir. Então começaram a servir com a gente lá no dia a dia, entendeu? Voluntários, pessoas que foram lá para fazer intercâmbio, para procurar trabalho, muitos deles estavam procurando emprego, mas eles não abriam mão de estar ali com a gente servindo como voluntários, todos assíduos, né? Tinha muito amor ali, a gente tinha muita comunhão, né? Muito maravilhoso. Aí aqui é uma reunião, reunião de partir do pão que a gente tinha lá. Essa reunião tinha bastante convidados. Então, essa é uma reunião do Partir do Pão. Tinham bastante convidados, estava bem cheia essa reunião logo do começo, pode passar. Aqui são contatos, né, do Bocafé recebendo a literatura. Né? Pode passar. Aqui era uma reunião muito legal que a gente tinha, chamava Book Club. Né? A gente teve a ideia de fazer um grupo para estudo do inglês, né? Uma hora de conversação. E aí, como que a gente fez isso, né, para chamar as pessoas? Pegava uma literatura do Bocafé, nós temos os livros lá todos em inglês, todos os livros que tem inglês lá, e tudo, a gente escolhia uma literatura e chamava, convidava as pessoas pela internet e tudo mais, fazia uma reunião de leitura do livro em inglês, e depois a gente se dividia em grupos e compartilhava sobre a leitura, né? No começo, o inglês de todo mundo era fraco, então era meio estranho assim e tudo. Mas aí o Senhor foi abençoando, né? Essa reunião foi fazendo sucesso. Aqui, ó, são todos convidados. Com exceção dessa irmã do canto e a do meio, os outros são convidados, né? Então era uma reunião que sempre trazia novas pessoas, a gente tinha oportunidade de orar pelas pessoas, convidar para a reunião, né? E elas desfrutavam ali da literatura, né? Era muito bom. A gente... Esse é o Bucafé Dublin. É. Pode passar? Aí aqui era uma reunião de casa que a gente tinha, na casa que a gente morava lá. Aqui é o irmão Joquismar, no canto, ele que é o responsável pela obra em Dublin. Inclusive, ele acabou de voltar para lá. Ficou um bom tempo... Sim, é de Fortaleza. Ali sou eu, um outro irmão que servia lá, os irmãos. A irmã Jussara, a esposa do irmão Joquismar, lá no fundo. Aquele é o Martin, um irlandês lá, contato nosso, que reunia com a gente. Ali são o irmão Daniel e a sua filha Andrea, os dois chineses ali, que também eram, foi um contato que foi um milagre do Senhor para resolver o problema da escola. Foi através desse irmão, que é um irmão... Ele é de Taiwan, mas tem empresa nos Estados Unidos e de alguma forma ele contatou. Quando a gente estava sem escola, a gente não sabia nada do que ia acontecer. A gente estava orando. E aí os irmãos sempre, né, falando, não, vamos continuar orando, o Senhor vai mover a situação. Né? O Senhor vai responder. E aí, esse irmão Daniel, ele conhece os irmãos da igreja, ele não reúne com o irmão Dong, ele reúne com ele LSM de Taiwan, mas aí, quando ele estava nos Estados Unidos, a trabalho lá, sei lá, negócios, ele, numa clínica, ele foi para uma clínica fazer um exame de ultrassom, e aí ele encontrou o genro do irmão Dong, que também estava esperando para fazer ultrassom. E aí eles começaram a conversar, e veio o assunto de do Bucafé, porque a filha dele morava na Irlanda, em Dublin, estudava lá, morava há anos lá já. Surgiu o contato do Bucafé e ele se interessou, esse irmão genro do irmão Dong já passou o contato do irmão Salomão, falou para ele, entre em contato com ele. Ele falou, não, eu vou entrar em contato sim, que eu quero que a minha filha vá lá reunir com eles. E aí, quando ele entrou em contato com o irmão Salomão, eles tiveram comunhão, ele veio a saber dos problemas. E esse irmão Daniel, né, ele tem muitos contatos ali na Irlanda, a filha dele estuda lá, ele é um empresário, né, e tudo. E ele tinha o contato do presidente de uma das melhores, se não a melhor escola de Dublin. Ele tinha o contato desse presidente, ele conseguiu, né, para nós, para todos os alunos estudarem nessa escola com um desconto absurdo. Assim, a escola, tipo, o custo dela era 5 vezes mais do que a gente pagava. Ele conseguiu pelo mesmo preço que a gente fez lá. E aí os irmãos da obra se prontificaram a assumir os custos, né, porque nós não recebemos nenhum ressarcimento. Aí a obra entrou com o custo, né, dessas inscrições e tudo. E todo mundo terminou o curso na melhor escola de Dublin. Né. Aí era bom, porque a maioria dos alunos eram estrangeiros, eram todos europeus, então a gente era forçado a se comunicar em inglês na aula. E aí foi onde que o Bucafé também, com contato do pessoal nas escolas, colocando, distribuía panfleto, convidava para ir para o Bucafé começou a ser frequentado por estrangeiros. Né? Aí os irmãos até colocaram um mapa de um cliente nosso, um russo lá, ele teve a ideia de dar um mapa de presente para a gente, colocar na parede, para as pessoas que iam lá colocarem o país... De onde elas eram. Inclusive, eu não tenho nenhuma foto do mapa aqui, infelizmente. Mas o mapa ficou coberto, assim, irmãos. Em questão de um mês, tinha em todos os continentes tinha pino lá marcado. Entendeu? E o senhor fazendo as coisas, né, de uma maneira que a gente sempre se surpreende. Né? E pode passar? Aí aqui é uma confraternização, era a despedida do irmão que está ali no meio, que é o Vitor. Pode passar. Aí aqui o pessoal também numa confraternização. Aquele ali que está no canto direito, com a camisa xadrez, ele também é um irlandês que estava lá sempre com a gente, né, por todo o período que a gente estava lá. Ele sempre reunindo com a gente e tal. Um irmão muito, muito precioso. Né? Pode passar. Aí a outra reunião de casa, a gente estava tendo uma comemoraçãozinha ali. Pode passar. Aí aqui era a despedida do Gabriel, que era aquele primeiro cozinheiro do café que eu falei. Foi uma experiência muito maravilhosa aí, porque tinham todos os amigos dele ali, familiares que moram lá, né, pessoas que estão ali no mundo, né, estão trabalhando, estão vivendo suas vidas e tal, e vivendo uma vida mundana ali. Mas nós tivemos a oportunidade de orar por todos eles, né, dar um testemunho. O Gabriel deu um testemunho sobre o Bucafé, né, eles deram a oportunidade para alguns falarem ali. Nós fizemos uma oração, né, foi realmente muito, muito rico, né. Pode passar. Aí, pode passar também. Aqui, isso aqui é uma exposição de livros que a gente fez. A gente tinha um contato de uma igreja pentecostal, né? Desde que eu cheguei, eles já tinham esse contato. Eles cuidavam muito de nós, né? E, sabe, sempre nos convidavam para estar conosco, iam para o Bucafé, nos apoiavam. E nós tivemos a oportunidade de ter comunhão com eles na palavra, né? Através das reuniões. E nós vemos o quanto a necessidade daqueles irmãos foi suprida, né? Eles eram irmãos tão preciosos, né? Tinham todo um carinho pela gente, mas eles tinham essa carência da palavra, né? Do evangelho do reino. E conforme nós fomos, né, convivendo, compartilhando, nós podemos testemunhar a mudança na vida dos irmãos, né? Tinha um irmão lá, o Robson, ele é pastor da Assembleia de Deus aqui no Brasil, né? E aí a gente percebia até a mudança no... Ele conduzia as reuniões de célula desse grupo, né, que os irmãos do Bucafé participavam. E no começo, a palavra dele era de um jeito, né? Era muito essa coisa de... o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai fazer um milagre, vai... Coisas exteriores, né? O poder do Senhor para fazer as coisas exteriores, né? Mas no convívio com a gente, palavra do reino, evangelho do reino, né? Você percebia a mudança nele. Ele viu algo diferente ali. Então, o compartilhar dele, depois de um bom período convivendo com a gente, já era diferente, né? A gente sempre tinha comunhão, a gente né, se alegrava diante do Senhor de ver isso, né? E aqui eles deram a oportunidade para a gente, dentro dessa igreja pentecostal, durante uma conferência, de expor a literatura do Bucafé, né, abrir um espaço nessa conferência para o irmão Joximar falar sobre o projeto para eles, né, dar um testemunho ali. Era uma conferência muito grande, irmãos, com em torno de 1.500 pessoas. Assim. Então foi uma oportunidade mesmo maravilhosa que o Senhor deu. Né? Pode passar? Aí as irmãs servindo, né, na porta do local, da igreja e tudo. E é isso, irmãos. Isso que eu tinha para compartilhar da minha experiência lá. Posso falar para os irmãos que foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. E eu encorajo todos aqueles que tiverem um sentimento, né, de servir ao Senhor, consagrar um tempo ao Senhor, principalmente os jovens, mas não só os jovens, né? Por exemplo, na Europa, uma coisa que os irmãos têm enfatizado é a necessidade de irmãos migrarem para lá, né? Casais, famílias, migrarem para poder viver a vida da igreja. Né? Porque a gente tem esse trabalho de servir lá por um tempo, nós fazemos contatos e tudo mais, mas depois de um tempo a turma muda completamente. Né? Era assim em Dublin, assim em Londres também. Né? E quando muda totalmente as pessoas, fica difícil de manter todos os contatos lá, né? Por essa questão do vínculo. Né? Então, o Senhor precisa das nossas orações e de pessoas para estar dispostas a migrar para lá, né? Fixar residência para viver a vida da igreja. Né? E nós temos visto, há umas conferências atrás, os irmãos compartilharam, tem se facilitado muito as maneiras para ir, né? E para vários países da Europa, tem sido criado novas oportunidades para facilitar essa questão. Né? Então, nós precisamos orar, né, pela obra do Senhor em todos os lugares, irmãos. Essa é a minha experiência. Obrigado pela oportunidade de compartilhar com os irmãos. E que o Senhor abençoe a todos, irmãos. Amém.